Meio-dia em Portugal, na Guiné-Bissau e em São Tomé e Príncipe. 11 da manhã em Cabo Verde, são 13 em Angola, 14 em Moçambique e na África do Sul. Veja notícias na RDP África com Gael Castro.
Angola faz parte de uma lista de 13 países a serem considerados prioridade máxima pela OMS na luta contra o coronavírus. O Ministério Moçambicano da Defesa nega estar a recrutar jovens de forma compulsiva para combater os insurgentes em Cabo Delgado. Numa altura em que se agrava o alastramento da epidemia de coronavírus a bordo do cruzeiro, que se encontra de quarentena no Japão, os casos de coronavírus triplicaram, são agora 61 os passageiros infectados com a nova estirpe do coronavírus. Neste momento, a Organização Mundial da Saúde colocou a Angola na lista de 13 países de prioridade máxima na luta contra o coronavírus devido aos seus laços diretos com a China. João Costa Dias.
O critério da OMS foi o elevado volume de viagens para a China que cidadãos desses países efetuam. Por isso, a organização destacou efetivos adicionais para 7 dos 13 países. Estão a ser enviados equipamentos essenciais para a realização de rastreios e a gestão de casos suspeitos nos aeroportos e pontos de entrada. Apesar de os países de prioridade máxima representarem o principal campo de ação da OMS, a Organização das Nações Unidas vai apoiar todos os países na região africana a prepararem-se para o novo coronavírus. Na região africana, os países de prioridade máxima são, além de Angola, a África do Sul, Argélia, Costa do Marfim, Etiópia, Gana, Ilhas Maurícias, Nigéria, Quênia, República Democrática do Congo, Tanzânia, Uganda e Zâmbia. Mas há um facto que a OMS realça: muitos países não estão a ser apanhados desprevenidos, estão a tirar partido do conhecimento que adquiriram durante uma pandemia de gripe para se prepararem, uma vez que o coronavírus causa doenças semelhantes à gripe.
A Organização Mundial de Saúde a colocar assim Angola na lista de 13 países de prioridade máxima na luta contra o coronavírus. O Ministério da Defesa de Moçambique nega que esteja a fazer um recrutamento compulsivo de jovens para ingressarem nas suas fileiras e fazer face aos ataques em Cabo Delgado. À televisão pública moçambicana TVM, o coronel Carlos Mucamiza negou o recrutamento.
Nós também tomamos conhecimento por circulação de mensagens, não é? Via WhatsApp, Facebook, que há um recrutamento compulsivo. Por isso, como Ministério da Defesa Nacional, que é a entidade que realiza esta ação dentro da lei, vim aqui categoricamente informar ao povo moçambicano que não há nenhum recrutamento compulsivo. Os jovens mantenham-se calmos, vigilantes, e colaborem na denúncia desses atos.
Para o Ministério Moçambicano da Defesa, o alegado recrutamento, também reportado hoje em outros bairros de Maputo, não passa de desinformação.
Quem faz recrutamento é o Ministério da Defesa Nacional. O que está a decorrer agora é o recenseamento militar. E o processo foi aberto oficialmente na província de Inhambane. E todos os órgãos de informação, não é? Estiveram lá, testemunharam esse lançamento. Ao Ministério da Defesa Nacional, quando haja este processo, vai pela lei.
Palavras do coronel Carlos Mucamiza, as denúncias sobre a ocorrência de um alegado recrutamento compulsivo para as fileiras do Ministério da Defesa moçambicano não são novas e têm a ver com o recrudescimento do conflito armado entre as Forças de Defesa e Segurança e os insurgentes na província nortenha de Cabo Delgado. O governo de Maputo já tem garantido 180 milhões de euros para financiar projetos de reconstrução dos empreendimentos destruídos no ano passado devido à passagem dos ciclones Idai e Kenneth nas regiões centro e norte de Moçambique. Correspondente Orfeu de Sá, Lisboa.
Depois de uma reunião com os parceiros de cooperação, com as diversas embaixadas dos países da União Europeia, ficou a promessa que as obras de reconstrução de infraestruturas destruídas durante a passagem em março e abril de 2019 dos ciclones Idai e Kenneth nas regiões centro e norte de Moçambique vão arrancar este ano e já têm financiamento garantido, anunciou o ministro das Obras Públicas, Habitação e Recursos Hídricos, Osvaldo Machatina.
Estamos a falar de qualquer coisa como 189 milhões de dólares, portanto podemos, de grosso modo, com mais um e outro apoio que vai decorrendo ao longo do ano, podemos apontar para aí 200 milhões de dólares para este ano. Os desembolsos vão acontecendo também na medida que formos apresentando os projetos que nos são exigidos.
Contudo, a União Europeia, através de seu embaixador em Moçambique, António Sanches, impõe algumas condições para o desembolso dos cerca de 180 milhões de euros.
É fundamental que todo o que esteja a ser feito agora, em termos de resposta institucional e resposta no apoio da população, tem que ser feito de uma maneira resiliente, de uma maneira sustentável, de uma maneira que tenha em conta também esses efeitos das mudanças climáticas para reconstruir melhor.
Estradas e pontes e empreendimentos agrários nas áreas de irrigação e pecuária, construção e apetrechamento de um centro regional de previsão e análise do tempo na cidade da Beira, apoio de emergência à atividade sustentável de pesca e reabilitação de unidades sanitárias são obras de reconstrução projetadas para este ano.
Entre os projetos prontos para arrancar, destacam-se os de proteção costeira e do sistema de drenagem da cidade da Beira, infraestruturas escolares e de abastecimento de água, bem como linhas de transporte e distribuição de energia elétrica. Umaru Sissoko Embalo, declarado vencedor da segunda volta das eleições presidenciais na Guiné-Bissau, diz que o país não pode continuar refém de Domingos Simões Pereira e que vai tomar posse no dia 27 deste mês à revelia do Parlamento e do Supremo Tribunal de Justiça.
Apenas para vos informar que tomo posse no dia 27 de fevereiro, depois da posse, a Guiné-Bissau, uma vez mais por toda, passa a ter um só chefe. Às vezes é preciso a guerra para que haja paz e só assim é que a Guiné-Bissau vai libertar-se. É do conhecimento de todos que Umaru Sissoko Embaló é o novo presidente da República da Guiné-Bissau. Se o presidente da Assembleia não fez questão de organizar a cerimónia de posse, Nuno Nabian, Adja Satou Camará e deputados vão fazer em qualquer parte do território da Guiné-Bissau. E agora o tribunal pode decidir aquilo que entender, o problema é dele. A verdade é que muitas pessoas podem não poder usufruir do dinheiro que lhes foram dados no âmbito deste processo. Tenho gravação para provar que existem bandidos na Guiné-Bissau, mas isso vai acabar.
Embalo falou aos jornalistas ontem à noite na chegada ao Aeroporto Internacional de Bissau, proveniente da República Democrática do Congo. Umaru Sissoko Embalo prometeu resgatar o país das mãos do presidente do PAIGC, Domingos Simões Pereira.
O país não pode continuar refém de Domingos Simões Pereira. Há pessoas que vão assistir à minha tomada de posse. Ou vivemos de uma vez por todas em paz, ou a Guiné-Bissau deve enveredar por outro caminho. Sobre esta questão, não há negociação. Falo com todo o sentido de responsabilidade ao chefe de Estado-Maior-General. Mando-lhe um recado. Com posse ou sem posse, o Comandante Supremo das Forças Armadas sou eu. Aristides Gomes devia preocupar-se com o pagamento de salários em atraso e não fazer teatro.
E tinha que preocupar de pagar salário. E que esse teatro que está na face. Mas ainda tem dia que não pagar, que não morrer, não arrepender.
O PAIGC está neste momento a dar uma conferência de imprensa em Bissau para reagir às palavras do declarado vencedor da segunda volta das presidenciais guineenses, Umaru Sissoko Embalo, garante mesmo que vai representar a Guiné-Bissau na cimeira do chefe de Estado e do Governo da União Africana que arranca este domingo. É necessário acelerar o financiamento da União Africana, uma ideia defendida pelo economista guineense e consultor da organização, Carlos Lopes, numa altura em que a capital etíope, Addis Abeba, se prepara para receber mais uma cimeira de chefes de Estado e de Governo da União Africana nos próximos dias 9 e 10, Lia Montes.
Apenas 23 dos 55 países da União Africana estão a aplicar o novo esquema contributivo, que destina ao orçamento da organização 0,2% das receitas aduaneiras das importações de fora do continente. O guineense Carlos Lopes assinala que os restantes 32 países não se opõem a esta forma de financiamento, mas estão ainda a estudar a fórmula da sua aplicação de acordo com as suas legislações, um assunto que vai ser analisado na Cimeira da União Africana. Quanto à integração regional, está a decorrer da melhor maneira, avança Carlos Lopes. Exemplos: o tempo recorde de adesão dos países africanos à zona de livre comércio ou o aumento da circulação no continente com a abolição ou concessão de vistos à chegada em metade dos países. Este economista lembra que ainda este ano, União Africana e União Europeia deverão realizar uma cimeira conjunta e que espera que as relações entre os dois blocos vão para além dos acordos de Cotonou, cujo prazo de validade termina este ano.
A cimeira da União Africana marcará a passagem da atual presidência do Egito para a África do Sul. O presidente da Câmara Municipal da cidade portuguesa do Porto, Rui Moreira, assina hoje na cidade do Mindelo, com a ministra das Infraestruturas de Cabo Verde, um protocolo de cooperação no domínio da requalificação de centros históricos. Correspondente Carla Lima.
Rui Moreira chefia uma comitiva da Câmara Municipal do Porto que visita Cabo Verde, tendo estado já nas Ilhas do Fogo e de São Nicolau, com o objetivo de conhecer os seus centros históricos e delinear estratégias de colaboração em intervenções necessárias para a requalificação. Segundo nota do Governo, Porto e Mindelo já têm uma boa experiência de cooperação que data de 1992. E agora o Executivo quer alargar esta parceria aos municípios de São Filipe, na Ilha do Fogo, e Ribeira Brava, em São Nicolau. Ontem, durante o encontro com o presidente da Câmara Municipal de São Vicente, o autarca portuense Rui Moreira, lembrou que a preservação do património histórico material é uma das condições principais para a preservação da cultura da ilha e o desenvolvimento do turismo.
Património material é a condição fundamental para que o património imaterial que vocês têm, que é um património extraordinário, possa ser preservado. Um caminho que passa naturalmente por abrir a economia. Isso faz-se naturalmente através do turismo, mas o Mindelo tem essa grande vantagem. O turismo que aqui vier vai ser sempre um turismo de qualidade.
O protocolo a ser assinado hoje tem como objetivo a elaboração de uma estratégia de planeamento e ordenamento do território.
O presidente da Câmara do Porto e a ministra cabo-verdiana das Infraestruturas assinam hoje um protocolo de cooperação para a requalificação de centros históricos. E se mora em Portugal, saiba que a televisão digital terrestre está a implementar mudanças devido à chegada da rede G5. Arranca hoje em Sines a migração das frequências da TDT, uma alteração da rede de emissores para implementar a quinta geração móvel. Ouvido esta manhã, João Cadete Matos, presidente da ANACOM, Autoridade Nacional de Comunicações, explica o que vai mudar para os utilizadores.
Tem que utilizar o comando da sua televisão ou, se tiverem uma caixa descodificadora, o comando dessa caixa, para ir aos botões do comando, que, enfim, que em alguns casos será um botão de ajustamento, ou de setup, ou de menu, para fazer a sintonia automática dos novos canais, dos 7 canais gratuitos. Essa busca automática, essa sintonia automática é feita pelo televisor, portanto, o espectador apenas tem que aguardar que seja feita essa ressintonia dos novos canais e, no final, seguir a instrução que aparecer no ecrã para gravar essa sintonia e, a partir daí, volta a ver a televisão.
Algumas mudanças na TDT que obrigam a pequenos ajustes por parte dos telespectadores a partir de hoje em Portugal.